Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, voltando... Revisitando novamente um assunto que é muito caro para nós aqui, que é muito delicado para nós, que é eventos, né? E hoje a gente tem aqui, para, né, aumentando o prestígio e o alcance do Papo Net, nós temos aqui o Grupo Radar, sendo representado por uma de suas sócias, a Roberta Yashida. E o assunto que me fez convidá-los aqui pra, e convidá-la para falar com a gente aqui é esse plano emergencial de ajuda ao setor de eventos que passou no Senado recentemente e que promete dar uma força aí para esse mercado que se tornou o mercado dos invisíveis aqui, né, no Brasil, né? A gente ficou meio esquecido, né? Eu me atrevo a me incluir aí nesse mercado porque eu sou muito próximo, tenho muitos amigos e já trabalhei com alguns eventos e ainda trabalhamos com alguns eventos, então é uma coisa que me preocupa muito. Roberta, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença aqui. O Grupo Radar é talvez um dos principais, se não o principal sistema de comunicação aí com o portal, com a revista, com os canais nas redes sociais, e que fala exatamente sobre feiras e negócios, né? Ou como está sendo chamado durante a epidemia, dos eventos em pé, né? Que eu acho isso, né? Entre aspas aqui, vamos deixar. Roberta, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer conhecê-la, não nos conhecíamos ainda formalmente. Muito obrigado pela sua presença e me explica aí um pouco o que significa, como vocês veem, como os profissionais, as pessoas envolvidas com eventos estão vendo esse plano emergencial aí do governo.
Paulo, obrigada aí pelo convite, pelo espaço e por poder dividir um pouquinho de informação com o seu público, né? O que eu vejo desse projeto, né, dessa PERSE, que eles chamam, uhum. Enfim, ele passou com vários remendos, adendos, né, uma coisa que era inicialmente só para os eventos, aí de repente já entrou audiovisual e muita coisa acabou pendurada nesse caixa, né, do PERSE. Ele uhum. passou, né, pelo Congresso, aí no Senado, enfim, e tá, hoje eu fiz até uma consulta aqui, está nos trâmites finais e já está para ser sancionado ou não pelo presidente Bolsonaro, né? Assim, no meu ponto de vista, não sou estudiosa nem técnica no assunto, né, de leis, enfim, mas o que a gente vê do mercado e sente é que é um projeto que talvez se tivesse sido lançado lá no início, há um ano, ele teria tido um efeito, sim, positivo. Do meu ponto de vista, que é muito contrário aí às pessoas que apoiam as entidades e que estão propondo, eu vejo que se passar pelo Bolsonaro, ele vai, enfim, beneficiar uma parcela muito pequena, tá? Porque o nosso mercado ele é muito feito à base, infelizmente, né, pelos informais, que acabaram alguns migrando para MEI, enfim. Então, assim, benefícios fiscais não vai ajudar esse pessoal. Mais recurso, mais dinheiro, o mercado não precisa de dinheiro, a gente precisa de crédito, de poder voltar a trabalhar. A gente precisa de gerar receita. Por quê? Porque já houve lá atrás uma entrada, né, foi oferecido pelo governo já né, empréstimos, enfim. Alguns empresários acreditando que a pandemia poderia durar 3 ou 4 meses, foi lá e pegou esse empréstimo. Sim. Só que aí já não pagou, porque o negócio se estendeu até o final, 8, 9 meses.
O mercado gráfico está nessa situação. Nós estamos pagando agora aquele crédito do ano passado.
Então, só que pagando como? Alguns, sorte dos que estão conseguindo pagar, porque você não consegue pagar dívida sem ter receita, né?
Exato.
E é o que está acontecendo com o nosso mercado. Então, eu vejo que é mais corda para o empresário se enforcar. né? Ah, vou tentar, vou pegar mais essa, então, vou pegar mais esse, né, essa cordinha aqui e passar no pescoço. Então, assim, o meu ponto de vista é muito contrário ao que, né, as entidades que apoiam, enfim, esse projeto. Maravilhoso, enfim, poder salvar talvez 5% das empresas. Mas eu, assim como você falou no começo, eu estou aqui embaixo, entendeu? Eu estou com o pessoal daqui de baixo. E a gente, pela experiência, né, de mais de 20 anos que a gente já está nesse setor, enfim, eu vou te falar, Paulo, é muito triste, sabe? A gente vê pessoas, né, não só empresas, assim, são empresas familiares, às vezes, é um investimento de uma vida toda, que aí acabou. Né? E principalmente o pessoal, né, que o nosso mercado tem essa informalidade, mas na base mesmo ali, que são, né, as pessoas que trabalham no chão de fábrica, no pré-show, quando ninguém está vendo nada, né? Porque às vezes as pessoas veem só o show, mas tem todo, né, por trás uma cadeia muito grande. E esses sim, eles estão passando muita necessidade.
É,
né? E assim, eu não vejo também que seja o momento da gente ficar levantando bandeira, tem que voltar a qualquer custo. Não, tem medidas que a gente vê e ações, tendências lá de fora, né, que a gente publica muita coisa no portal Radar, que são medidas que são mais plausíveis, entendeu, para a volta. Sim. Porque a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, né, com esse problema. Então, o que eu vejo é uma adaptação, uma transformação. Vamos voltar? Vamos. Então, o que eu defendo é a liberação, mas não a qualquer custo, não. É com o quê? É testagem em massa, né, para os visitantes. Isso teria dois benefícios, porque ajudaria o governo, tá, a ter a testagem, a ter um rastreamento, estatísticas, a criação, como eles usam lá fora, do passaporte, né, de vacinas. Sim. Também.
Que está sendo questionado, inclusive, né? Os ingleses estão questionando muito, até porque os ingleses não têm carteira de identidade, né? Eles não têm documento como nós temos aqui o RG, né? Então eles não gostam muito dessa ideia de ter um crachazinho que o identifique e que o proíba de ir ou vir, né, para em algum lugar, né?
Não é questão de proibição aqui.
Estão questionando.
Nesse caso.
Mas tem um movimento nesse sentido, quer dizer, de tentar dar uma solução para as pessoas voltarem a ter mobilidade, né?
É o meu ponto de vista, e o que eu vejo assim no mercado são essas tendências do exterior e a maneira mais, nesse momento, mais consciente de uma volta, né? Porque não adianta todo mundo ficar reivindicando muita coisa, mas coisas que não são possíveis. Vacinação em massa. Não tem vacina para todo mundo, né? Tem que ser gradual. Não tem a produção dos insumos. Então, não adianta se pedir coisas que não são plausíveis. Então, é esse meu posicionamento quanto a essa...
Mas é uma ideia muito boa, usar os eventos como uma ferramenta de triagem, né? Como uma ferramenta de triagem. Poder aproveitar esse momento das pessoas irem lá e elas estarem sendo triadas de alguma forma e estar sendo testadas, né? Até porque isso daí ajudaria o governo. O governo está com muita dificuldade de fazer essas testagens.
Exato. Então, assim, você tem os dois benefícios. Assim, não são só os visitantes. É toda a cadeia produtiva que você vai estar testando, né? Então, não são apenas os 2.000 visitantes, mas você vai ter que testar não só aqueles que estão trabalhando na montagem, mas nas empresas preparando as coisas. Então, isso geraria uma estatística muito positiva para o governo, né?
Sim. Levando em consideração que são milhões de visitantes nos eventos todos, né? E esses eventos estão todos acumulados hoje, né? Nós não temos já mais de um ano os eventos estão sendo remarcados, né? Reprogramados, estão sendo, né? E acredito que quando acabar essa pandemia, quando tivermos uma porcentagem significativa vacinada e quando os números permitirem, a gente deve voltar com muita força nos eventos. E vai faltar exatamente isso, porque vai faltar exatamente mão de obra para isso, porque muita gente já está se alocando em outros, né? A GL Events deu uma entrevista recentemente para nós aqui, o Galante deu uma entrevista aqui, ele falou exatamente isso, que a gente vai ter que treinar a mão de obra de novo, né? Porque o pessoal voltou para a sua cidade natal, voltou para para a sua origem e descobriu que dá para viver lá como dá para viver aqui agora, porque hoje tem muito mais tecnologia para as pessoas trabalharem de onde estiverem.
Sim, né? Então
a
você
mesma
imagina
coisa
um caos.
Na Europa também, claro. Acho que foi o Antônio Brito que passou uma informação aqui, de que se calcula que lá já se fecharam 50% das empresas de evento, né? Ou algo perto disso, né? As empresas gráficas aqui no Brasil, no setor gráfico, foram quase 40% sabe, a gente estava com 23 mil empresas, hoje a gente está com alguma coisa perto entre 16 e 17 mil empresas gráficas.
A gente vai ter um gargalo aí complicado,
O setor gráfico já vinha de uma crise, né? Desde 2014 a gente já vinha tendo crises sucessivas por vários motivos, só que se agravou agora com a pandemia, né? Então, inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa aí para tentar dimensionar aí como é que o setor reagiu a essa pandemia. E eu espero que volte logo, porque uma coisa que a gente sempre fala é que o evento ele é gerador de negócio, né? Boa parte dos negócios, boa parte do PIB nacional é feito em feiras, né?
Esse é outro tema assim, que eu bato muito, né? E assim, eu sou até... Se você é considerada meio que chata nisso, porque para mim, feira de negócio, as pessoas eu discordo muito, né? Feira de negócio para mim não é evento, é promoção comercial e deveria estar subordinado à indústria e comércio, ao desenvolvimento, sabe, comercial. Nenhum KINAI lá que você veja dentro de uma feira, ali tá, não é pessoa física, são KINAIs do quê? De indústrias, setores. Então, por exemplo, você com o seu evento, com a sua feira, você deixando de realizar aquilo, a indústria, o seu setor perde muito negócio, principalmente o pequeno e o médio, né, que às vezes garantem ali a produção de até 6 meses, né, uma única feira. Então é promoção comercial, a gente não é evento, não pode ser confundido.
Exato.
E eu bato muito, né, assim, tem até um probleminha técnico aí com algumas entidades, assim, que eu chego falando, para, gente, não tem que falar com turismo, não tem que... É promoção comercial, é indústria, isso é emprego, é renda, né? É diferente.
Eu já vi expositores que têm 40%, 50%, até mais por cento do seu faturamento anual vindo de eventos presenciais. Eles precisam fechar negócios ali, né? Principalmente, e quanto menor, parece que a dependência é maior, né? Os menores empresários são os que mais dependem de eventos, né? Porque os grandes já têm uma malha comercial mais estabelecida, né? Melhor estabelecida.
Nome, a marca, o mercado.
Já tem uma rede, né? Já tem uma rede montada. Os pequenos não, muitas vezes eles ainda estão criando sua clientela e eles precisam do olho no olho, né? Do aperto de mão, né?
Exatamente, é isso que eu falo.
Hoje nós não podemos fazer, né?
Basta pegar o KINAI dos expositores para você ver que que feira comercial não é evento.
Exato. É isso aí. Bom, Roberta, foi um prazer receber, mas infelizmente, olha, eu gostaria de ficar mais. Volte aqui, por favor, vamos falar novamente, vamos conversar mais, né? Mas infelizmente o tempo de hoje já está acabando. Eu gostaria de deixar aí esses momentos finais aí para as suas considerações para os nossos seguidores aqui do Papo Net. Obrigado pela presença.
Paulo, eu que agradeço mais uma vez o espaço de poder falar e comunicar, né? Então, vamos lá. Chegamos aqui, não vamos desistir, mas assim, vamos ser conscientes naquilo que a gente pede para governo, aquilo que é a nossa obrigação como pessoa ou como empresário. Então, assim, esse é o meu recado. Não vamos desistir, não, que falta pouco agora.
Já está a reta final. É isso aí. Pessoal.
Por favor.
Essa foi a Roberta, do Grupo Radar, tá? Falando aqui para a gente sobre o PERSE, especificamente sobre o PERSE, mas também sobre a situação do mercado de eventos nessa, esperamos, reta final da pandemia e que se tudo se resolva o mais breve possível. Se vocês curtiram, deem seu like ou deem seu dislike se viram alguma coisa que pode ser melhorada, critiquem, façam suas sugestões, se acharam importante as informações colocadas aqui, compartilhem nas suas redes sociais, a gente está crescendo muito nos acessos do Papo Net a partir das redes sociais, o que deixa a gente muito envaidecido de saber que é relevante o nosso, o nosso conteúdo aqui, o conteúdo que não é meu, né? Eu gosto sempre de frisar que não sou eu que tenho conteúdo aqui, eu trago as pessoas que têm conteúdo para postarem seus conteúdos, para colocarem seus conteúdos, para exporem seus conteúdos aqui com a gente. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa e a civilização é fruto dessa colaboração. A gente construiu aldeias, cidades, países, estados, impérios com colaboração, sempre em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, com distanciamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo com idioma. Então, utilizem essas ferramentas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos aí chegando perto dos 1000 seguidores. E compartilhem as informações. E nos vemos no próximo episódio aqui no Papo Net. Obrigado e até mais.